Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom dia, feliz dia novo, bom chegar aí perto de você, tá tudo certo? E internet, tá tudo bem aí? Facebook funcionando, Instagram, WhatsApp, tá tudo certo? Como é que é a sua vida com tanta tecnologia, com tanto acesso, com tanta conexão? Isso que permite a gente chegar perto para dizer todo dia isso. Vem, vem, chega perto, vamos conversar, vamos prosear, vamos pensar na vida, vamos pensar no que fazemos, no que podemos fazer, no que deixamos de fazer, o que precisa ser feito. É isso aí. Vamos para esse encontro mais um dia? Nesse momento, enquanto você está aí na sua intimidade, dando essa passeada aí pelas notícias, pelos posts daqui e dali, você que também que já tinha programado estar aqui no YouTube com a gente, no canal Irineu Toledo, você que tinha já aí na sua programação chegar ao Facebook, você que está por acaso, ó, espera aí porque aqui tem papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom sempre. Mas o importante é que você está aí, tem o chat, tem como trocar ideias, tem como dar a sua contribuição, falar com a gente enquanto a gente vai passeando por esse mundo lá fora, vendo como é que estão as notícias por aí, o que é que dizem os portais, os canais, as agências, aquilo que pode impactar a sua vida, mas a sua vida será mesmo definida pelas suas escolhas. Não esqueça disso. Suas escolhas. E você fará melhores escolhas se você tiver aí dentro de você muito bem definido o seu lugar no mundo, o seu propósito e por que que você está fazendo o que faz. Certo? Quando você tem um propósito, a escolha chega fácil. Vamos nessa então. Chegando para trocar ideias aí. Torcendo sempre para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo, começando pela Roberta, que já dá o ar da graça e diz o que é que tem para hoje. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Bora para mais um dia. Hoje é 5 de outubro, Dia das Aves e Dia do Boia Fria. Também neste dia, em 1966, após se mudar para Londres, Jimi Hendrix tocou pela primeira vez com o baterista Mitch Mitchell e o baixista Noel Redding. O Jimi Hendrix Experience foi formado. Nosso convidado de hoje é João Signorelli, ator que há 18 anos divulga para o mundo corporativo e para o mundo educacional a mensagem de Mahatma Gandhi, por meio do monólogo teatral Gandhi, um líder servidor. O objetivo é divulgar a cultura de paz por uma verdadeira ética nos negócios e na educação. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, a Roberta lembrando aí um dos meus grandes ídolos, hein? Jimi Hendrix, sua chegada à Inglaterra mudou totalmente a história da música. Todos os caras que estavam dominando a música no mundo, Eric Clapton, Beatles, quem que é esse sujeito aí? Ele fazendo aquelas suas apresentações, reinventando praticamente o som da guitarra, com aquele seu exibicionismo viril com o instrumento, pena que durou tanto tão pouco tempo, mas a sua obra ainda tem aquele frescor das pessoas criativas e inovativas. Jimi Hendrix sempre vale a pena ouvir. Roberta falou boia fria. Você sabe o que é boia fria? É, acho que tem gente hoje que não sabe boia fria. Boia fria era um antigo trabalhador rural que ia para a roça com uma marmita assim, amarrada num pano, colocada no, amarrada na, no cabo da enxada, ou da foice, aquilo com que ele fosse trabalhar, e ficava lá debaixo da árvore, aquela comida, e saindo cedinho, quando ele fosse almoçar, às 11 horas, era fria a comida, né? Não dava para esquentar, fazer fogueirinha, fogareirozinho. Então, boia fria também é chamado o profissional do campo, do modelo antigo. Hoje é o homem do agronegócio, hoje é um profissional, hoje com o avanço da tecnologia na agricultura, a gente não tem essa figura que a gente até romantizou, mas que viveu praticamente todo o tempo de sua história num trabalho sem perspectivas, um trabalho bastante forte e braçal. Bom, vamos lá então. Olha aqui, palavra-chave, agenda, atitude hoje, filhos. Tem a frase aqui de Elizabeth W. Stone. As mães, especialmente, E os pais vão entender o que ela diz aqui. Ela diz assim, ó: decidir ter um filho é algo de extrema importância. É decidir ter o coração para sempre andando fora do seu corpo. É decidir ter o coração andando fora do seu corpo. É assim para você? É. Pois é, muitos assuntos hoje aqui. Tem o nosso convidado especial, então, esse ator magnífico, que é o João Signorelli, que já vem falar com a gente aqui. Aliás, a gente tem acompanhado o trabalho dele também, além do cinema, teatro, telenovela. Ele se dedica muito a peças com conteúdo. A gente trabalhou muito com ele em eventos empresariais. Por exemplo, ele faz um texto do Gandhi, que é um sucesso. Ele vai contar essa história do Gandhi que ele faz, essa apresentação, e também da preparação que ele faz agora para a estreia das peças de teatro sobre Fernando Pessoa, cara que está também no coração de todos nós, citado sempre aqui. E também outro muito citado, o Chico Xavier, que tem uma grande história aí dentro do ambiente do espiritismo, da espiritualidade, através do fenômeno que representa e também de sua dedicação. Então vamos falar aqui sobre sua obra, sobre teatro, sobre esse trabalho, sobre propósito. Ele, João Signorelli, atuou em mais de 30 novelas, mais de 30 peças de teatro, mais de 20 filmes, centenas de eventos empresariais, fazendo um desses personagens. Quer ver a carinha do João para lembrar? Bom, veja só uma pequena mensagem que ele gravou aqui com o seu parceiro, com o violão, com uma pequena frase ilustrada aqui para ficar com mais uma frase de apoio aqui para você sobre ser útil. Com o toque de Chico Xavier aí na voz do João Signorelli. Manda aí pra gente, Thiago.
Cultive a alegria de ser útil. Chico Xavier.
Tive a alegria de ser útil. Você viu aí essa palhinha do João Signorelli. Ele já vem pra cá conversar com a gente. Mas antes de qualquer coisa, você sabe que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então a gente sempre tem que dar esse passeio nas notícias em tempos de tanta fake news, tanto viés, tanta ideologia, um puxa para cá, outro puxa para lá, é bom você ler mais do que um mesmo. Várias editorias, pensamentos para não ficar refém do tiozinho do WhatsApp. Aliás, o tiozinho do WhatsApp ontem sofreu, né? A indústria da fake news, quem tem todos os seus negócios ancorados exclusivamente nas redes sociais, sentiu o que é um apagão ontem com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram totalmente fora do ar por causa de problemas de tráfego aí, né? O Zuckerberg se enroscou nos fios lá. Mas, enfim, você entendeu quando você tem uma plataforma, se você tem todos os seus negócios baseados numa estrutura que não é sua? É isso que acontece. A gente trabalha para o Zuckerberg, trabalha para essas grandes big techs. Por isso que é sempre bom você que faz negócios saber como é que está estruturado o seu negócio e está no endereço próprio. Por exemplo, o seu site instável. É bom que você pense nisso estrategicamente, que o lugar seu mesmo é o seu site, esse é o seu território na internet. Quando você está dentro de qualquer plataforma, qualquer rede social, gratuitamente trafegando, usando suas funcionalidades, ganhando seu dinheiro, você tem que saber que tudo pode mudar porque você não decide o funcionamento dela, porque você nem paga por esse serviço. Vamos lá, então, vamos pensar nesse lance aí. Como é que foi a sua vida sem WhatsApp? Deixou outras funções em dia? Você fez o que ontem? Voltou a usar o telefone? Eu fiz isso. De repente, estava ligando para as pessoas. Olha, manda lá no e-mail. Comecei a usar toda a tecnologia do século passado. E-mail, né, que já era moderno. E também telefonema, ligando para a pessoa. Oi, desculpa eu te ligar, hein? Mas olha, aquele arquivo está no WhatsApp, então manda para mim no e-mail também, que eu não estou conseguindo abrir. Olha, estou lá, me liga. Que bom. Mas vamos lá, entrando aqui na Folha de São Paulo para começar o dia hoje aqui, manchete principal. Lula e Bolsonaro minimizam governos e miram bancadas fortes no Senado na eleição de 2022. É o jogo da eleição 2022, objetivo reduzir dependências de outros partidos para dar sustentação no Congresso a partir de 2023. Mundo só discute crise climática e subestima ameaças mais urgentes, diz historiador. Para Neil Ferguson, países não estão preparados para desastres mais graves. Papa reúne líderes religiosos em apelo por ação urgente de cúpula do clima. Nobel de Física vai para pesquisa de sistemas complexos e predição do aquecimento global. Predição é tudo isso aí que a gente está vendo, antevendo os impactos do que a gente faz hoje em relação ao nosso consumo, o tipo de energia fóssil que a gente usa, como é que a gente está esgotando os recursos naturais e qual será o clima, qual será o impacto disso daqui a 10, 15, 20 anos, os estudos que determinam isso, que precisam ser levados mesmo muito a sério, certo? Quanto tempo você vai viver mais? Vai estar aqui mais 15, 20, 30 anos? É, isso pode impactar a sua vida. Depois tem o seu filho, né? Seus filhos também vão estar aí mais uns 50, 60 anos. Depois tem os seus netos, né? Vão estar aqui mais uns 100 anos. Então, pensar a questão climática é pensar isso, a sobrevivência da gente, das nossas gerações futuras aí. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz aí a sua primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O futuro das vacinas pode se parecer mais com comer uma salada do que levar uma injeção no braço. Cientistas estão estudando como transformar plantas comestíveis, como a alface e o espinafre, em fábricas de vacinas de mRNA. Os objetivos do projeto são três: mostrar que o DNA contendo as vacinas de mRNA pode ser entregue com sucesso na parte das células da planta, onde se replicará; demonstrar que as plantas podem produzir mRNA em quantidade comparável à de uma injeção tradicional; e, finalmente, determinar a dosagem correta. Em termos ideais, uma única planta produziria mRNA suficiente para vacinar uma única pessoa, explica o professor Juan Pablo Giraldo, da Universidade da Califórnia de Riverside, nos Estados Unidos. Estamos testando essa abordagem com espinafre e alface e temos metas de longo prazo de as pessoas cultivarem em seus próprios jardins. Os agricultores também poderão eventualmente cultivar campos inteiros delas. A chave para criar plantas contendo vacinas está nos cloroplastos, pequenos órgãos nas células vegetais que convertem a luz solar em energia que a planta pode usar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Chegou a hora da frase musical do dia. Tem uma música já tocando aí na sua cabeça? Se não tem, eu vou sugerir aqui a frase musical do dia, sempre inspirada na agenda Atitude. Hoje eu escolhi a Pitty, essa baianinha roqueira das boas, hein? Então, ela fala daquele momento assim que você não é dono do seu coração, nem da sua mente, da sua memória, porque você se distrai e pensa bem naquela pessoa. Você nem quer mais pensar naquela pessoa, mas ela diz assim: às vezes, se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto para perto de você. Que bonitinho, né? E aí, né? Lembrou da música? Às vezes, se eu me distraio, se eu não me vigio um instante. E lá no refrão, como é que é, hein? Lembrou? Eu acho que gosto mesmo de você. E aí é bonitinho, bem do jeito que você é. Canta comigo aí, canta aí. Eu vou equalizar você. numa frequência que só a gente sabe. Eu me transformei nessa canção pra poder te guardar em mim. Oh, opa! Desculpa aí, hein, Pete? Desculpa aí, mas deixa eu dar um alô aqui pra quem tá com a gente nessa manhã, aqui ao vivo, nesse podcast, nessa rádio, na Rede Positiva. Você que tá com a gente, você que apareceu aqui pro papo, quem tá na janelinha da frente. Vamos dar um alô pras pessoas aqui. Vera Lúcia, legal, feliz dia novo pra você. Casca Grossa, epa! Bom dia, Casca Grossa. Carlos Alberto Machado também, bom dia. Já já trago aqui o Sr. L. Já já também tem Eliseu Coutinho, tem aqui o Astral do Dia. Um bom dia para você. João Sr. L, oficial, já está com a gente aqui, já está por aqui. É isso aí, já está na rede também, já vai falar com a gente, já chamo aqui. Rubens Lopes, direto, transmitindo para toda a sua rede. Nair Cardoso, que legal, feliz dia novo para você. E Rô Barros, bom dia a todos, bom dia Irineu, seu lindo. Ai, como é gostoso ouvir um elogio logo cedo assim, seu lindo, hein? Bem, eu agora que tô com esse corpinho, tô me tornando já uma arqueologia. Bom, vamos lá, Antônio Carlos Pelegrino, como é bom essa beleza de encontrar as pessoas pela manhã com essa disposição, certo? Roberto Bispo, Roger Schroeder sempre chega com a sua frase do dia aqui, mandando já o bom dia pro João, pra Roberto, pra mim. Nunca haverá uma borracha pra apagar passado, mas sempre haverá um lápis para escrever seu futuro. Legal, hein? Trocando ideias aqui, Roger. É isso aí. Você, o que é que tem para dizer, para compartilhar? Direto de São Bernardo também tem o Lúcio Jorge com a gente. A Vera Lúcia mandando esse bom dia para todo mundo. Joaquim Pereira, valeu aí você que acorda com a gente, você que compartilha. Faça isso aí. Compartilha essa rede aqui, avisa os amigos no YouTube, avisa amigos no Instagram, compartilha e marca os amigos. Vou aqui para o Astral do Dia com a Roberta e na sequência já estou aqui com o João Signorelli contando um pouco desse seu ofício, o que é ser ator, o que é trabalhar para personagem, o que é trabalhar com o coração, com ideias, o que é ter esse tempo todo dedicado a construir personagens, né? Assumir, vestir a roupa de personagens e trazer essa colaboração para a gente. Então, vamos de Astral do Dia e de cara a gente já entra com o João Signorelli.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Nesta terça-feira, o plano mental está ativado e as ideias tendem a fluir de forma objetiva e determinante. Com a mente mais dinâmica e deliberativa, você pode atuar com assertividade. Apenas evite decisões impulsivas. Este dia favorece atividades colaborativas. Fazer junto, decidir conjuntamente, contribui para evitar erros e repetições, pois o período celeste pede mais atenção quanto às decisões. Hoje, duas cabeças pensarão melhor do que uma. Pontos fortes, cooperação, inteligência, vínculo. Pontos fracos, dependência, irritabilidade, dispersão.
PVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui sempre, conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha só que presença luxuosa que a gente tem aqui hoje. Quem conhece, quem está podendo ver aqui pelo Facebook, Instagram, YouTube, já sabe que conhece de algum lugar, já viu ele vestindo tantos personagens, né? Pode ter sido no teatro, na TV, naquela TV, primeiro lugar, na outra TV. Enfim, ele trabalhou aí em 48 anos em muitas atividades. É o João Signorelli, muito obrigado, feliz dia novo, João, obrigado por sua presença aqui no Feliz Dia Novo, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Irineu, bom dia para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e um dia feliz para todos nós, né? Muito obrigado pelo convite também para participar do teu programa.
Deixa eu fazer uma conta aqui, porque é difícil fazer o seu currículo, né? Você é um ator com tantas atividades, né? Com uma vida tão intensa. Você já tem números grandes aí. Quantas peças de teatro na vida?
Mais ou menos? Já fiz umas 30, 35 peças.
Cinema
foi menos, meu. Cinema já foi uns 20 filmes.
Ah, só uns 20. Novelas.
Novela já bateu assim, umas 30 também, 30, 35. Foi bastante coisa, né?
Poxa vida. E você, a gente teve alguns contatos em eventos. Você passou a usar toda a sua arte, toda essa sua seu talento, né? Também para carregar mensagens. E eu te conheço fazendo o Gandhi, vi várias vezes você fazendo, interpretando o Gandhi, levando mensagens, inclusive, para empresas, né? Nesses eventos empresariais, as empresas interessadas em conteúdo ético, transformador, cultura de paz, espiritualidade. E você é um responsável por esse tema. Conta um pouquinho aí como é que o Gandhi entrou na sua vida e como é que você inseriu esse Gandhi dentro das organizações, para quem já via isso como distante, uma frasezinha ou outra do Gandhi, mas não sabia da história. E você trouxe um... Você que preparou esse Gandhi para o teatro, né?
É, na verdade, Irineu, o Miguel Filiage, que é o autor da peça e o diretor do espetáculo, me ligou em abril de 2003, dizendo assim, que o Alexandre Garret, publisher da revista Gestão RH, ia fazer um fórum sobre recursos humanos, cujo tema era liderança. E queria um espetáculo de teatro para a abertura do fórum. Miguel pensou no Gandhi como grande líder do século XX e me chamou para trabalhar, que ele queria há muito tempo trabalhar comigo. Eu achava que não tinha nada a ver com o Gandhi, eu era cabeludo. Não, vem aqui em casa, vem ler o texto que você vai ver. Rapaz, eu li o texto e adorei. Aí começamos a ensaiar, ensaiamos até junho, estreamos em 28 de junho no Centro de Convenção Rebouças. Acaba o espetáculo, o Miguel vira para mim e fala assim, olha, uma fabricante de telefones celulares nos contratou para fazer dois espetáculos e depois acaba. Falei, mas Miguel, um trabalho tão lindo como esse, três apresentações só. Ele falou, eu não tenho tempo, eu sou culturista, meu história está cheio, mas se você quiser tocar na produção, você toca, né? Aí, na época, o meu analista, meu terapeuta, falou assim, João, eu tenho um amigo, irmão, tem um bar na Vila Madalena, Mojave, um bar de música ao vivo, e domingo está fechado. Vou propor para ele fazer o Gandhi lá todos os domingos. Eu falei, ah, tá ótimo. Aí dei a seguinte ideia, cobra R$30, o pessoal assiste o espetáculo, janta, bebida alcoólica à parte, a gente serve um suco, um refrigerante, e o cara topou, entendeu? Aí ficava 15 para ele, 15 para mim. Aí fizemos o segundo semestre todo de 2003 nesse bar. Em 2004, a Cibele Forjas, que é uma baita diretora de teatro aqui em São Paulo, assumiu o Teatro de Arena e pediu para fazer o Gandhi lá no mês de abril para espantar os fantasmas do Teatro de Arena. E lá fui eu. E na semana que eu ia estrear, eu vi que ia estrear uma peça em São Paulo chamada Quinta dos Infernos. Aí eu pensei assim, olha, tem Terça Insana, Quinta dos Infernos, por que não Quartas com Gandhi? Aí um amigo meu me deu um toque que o Lima Duarte era dono de um restaurante vegetariano chamado Sati, ele e o Giba. Aí eu fui lá falar com o Giba adorou a ideia, aí fizemos isso. Toda quarta-feira, Gandhi lá num restaurante vegetariano, no mesmo esquema, peça, jantar, R$30, 15 para o restaurante, 15 para mim. Aí, uma crítica de teatro, antigamente era a Gazeta Mercantil, né? Não era o Valor Econômico, esse jornal de economia. Foi assistir e escreveu uma crítica falando da importância do teatro nos recursos humanos. Essa reportagem caiu na mão de um diretor da Petrobras e ele me procurou. Aí eu assinei um contrato e 9 anos, uma vez por mês, eu ia para todas as unidades da Petrobras pelo Brasil afora, fui até numa plataforma lá em Macaé, foi uma experiência maravilhosa. E aí os RHs, né, se comentam, se falam, aí a coisa começou andando, mas teve uma coisa que eu acho muito curiosa. A gente não ia bem lá no SAT, eu queria parar o espetáculo. E o Paulo, que trabalhava comigo, falou assim, olha, João, se você parar, é um teste da turminha lá de cima, para ver se você está fazendo isso de verdade ou só da boca para fora. Então, vamos esperar um mês, se não melhorar, a gente para isso aqui, porque não estava aí ninguém. Isso foi um pouquinho antes desse encontro com o diretor da Petrobras. E aí, como eu dei aula de teatro na Escola Raul Seixas, na Zona Leste, aqui em São Paulo, a diretora me convidou para fazer o Gandhi para os professores e para os novos alunos. Falei, claro. Ela falou, mas João, eu não tenho verba. Falei, não, tem problema, Beth, porque eu resolvi, uma vez por mês, fazer ou escola pública, ou hospital público, para devolver para a sociedade, que eu ganhei nesses 18 anos de espetáculo já, né? E aí, marquei com ela num sábado à tarde. Na terça, me liga o secretário de Cultura de Santa Bárbara do Oeste, pedindo para eu substituir uma pessoa que ia fazer uma palestra sobre a importância do teatro na educação, que ia bater com o horário da o meu compromisso lá na Raul Seixas. E na época eu estava precisando de R$2.000 para pagar o aluguel do meu apartamento, e o cara falou, te dou em dinheiro, acaba o espetáculo, te dou em dinheiro. Eu falei, aí liguei para a Beth, expliquei para a Beth, falei, Beth, olha o que está acontecendo. Ele falou assim, João, olha, o que você decidir, eu vou te apoiar, mas saiba que já tem muita gente inscrita. Aí desliguei o telefone, e eu pensei o seguinte, o Gandhi tinha uma frase que ele dizia assim, quando você assume um compromisso, se chegar outro, trate de cumprir o primeiro. Falei, quer saber, eu estou fazendo uma peça sobre Gandhi, estou falando por aí sobre ética, conduta única, verdade, não posso cumprir esse compromisso e pegar esse Santa Bárbara d'Oeste. Falei para o rapaz, olha, você desculpa, eu já tinha outro compromisso, ele entendeu, falou, na próxima vez eu te aviso com mais antecedentes. E me mandei para fazer o espetáculo lá na Raul Seixas. Quando acaba o espetáculo, se aproxima de mim uma senhora, fala assim, você faz em casa? Me faço, eu no Natal, muita gente me contrata para fazer, eu tenho uma versão de 20 minutos, então as pessoas me contratam para fazer festa de Natal, festa de aniversário. Eu falei, olha, eu tenho duas versões, uma inteira, que a senhora viu agora, e uma de 20 minutos. Eu falei, não, eu quero inteira, porque é meu aniversário, eu quero oferecer de presente para minha família e para os meus amigos. Muito ótimo. Fomos lá, fizemos o espetáculo. Quando acaba o espetáculo, se aproxima um rapaz para falar comigo. Eu sou míope, eu uso o óculos que eu uso no Gantt, não tem grau. Quando chega perto de mim, era o Luiz G. O Luiz G, não sei se você lembra, era um cartunista muito famoso na Folha de São Paulo, nos anos 90, que hoje ainda é aos domingos, uma vez por mês, ele tem um quadrão lá na Ilustrada. E o Luiz G, eu dividi casa com ele na época da faculdade, com o Wagner Carelli, Osmar Freitas Júnior, já era um do Estadão, outro da Folha, o Luiz G e eu. Aí o Luiz G falou, eu falei, Luiz G, o que você está fazendo aqui? Estou namorando uma menina aqui na Rua da Camila, e vim te ver porque eu não vi ele há 15 anos, entendeu? Trocamos os telefones, isso foi sábado. Na terça ele me liga. Fala, João, é o seguinte, estou fazendo um cenário de uma ópera com o Rio Barnabé no Sesc Pereira sobre Santos Dumont. O Rio mandou te botar no elenco. Aí entrei no elenco e ele falou, você pode parar o ganho de uma semana lá no SAT? Eu falei, posso, vocês vão ensaiar de tarde. E como é com a Rosana Lamossa, cantora de ópera, os cantores de ópera só fazem 7 récitas, né? Cada voz. Vai ser só uma semana. Falei, bacana. Aí o cara do Sesc me ligou. Aí me ofereceu, meu, R$8.000 por 20 dias de trabalho e uma semana de espetáculo. Eu não acreditei, falei, tá vendo? Aí, ó, cumpri o primeiro compromisso, deixei de ganhar. Aí o universo dá uma conspirada com você, tá lá o Luiz G, que eu não vi há 15 anos, tá trabalhando, me chama. Aí quando eu volto pro Sátila, começa a lutar, vem essa matéria, a Petrobras me contrata, e aí os RHs todos começaram a me contratar, e eu comecei a fazer para universidade, colégio de ensino médio, centros espíritas, escola de yoga. E aí não tive mais problema financeiro, mas baseado numa atitude do Gandhi, né? Uma outra coisa também que foi muito curiosa, quando a TV Globo foi fazer uma minissérie chamada Amazônia, me chamaram para fazer o Matador do Chico Mendes. Eu falei, eu não posso fazer o Gandhi de tarde e à noite na TV Globo, dava meter uma bala na cabeça do Chico Mendes. Olha, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, mas abro mão. Passam-se 2 dias, o diretor me liga e fala, João, conversei com a Glória Pérez, você tem toda a razão, você não pode fazer o Gandhi e matar o Chico Mendes, mas a gente quer você na minissérie. E foi criado um papel especial para mim de amigo do Chico Mendes. Aí desliguei o telefone e falei assim, o Gandhi enfrentou o maior império político-militar da época sem dar um tiro e venceu. Eu enfrentei o maior império da comunicação brasileira na época, porque na época não tinha Netflix, não tinha outras emissoras produzindo nada, era só lá. E venci, através da conversa, da gentileza, e aí foi. E aí começou, ele, né? Aí já são 18 anos. Rapaz, legal. Eu falei, eu já tive o privilégio de me apresentar 2 vezes na Índia, e tem uma versão em inglês da peça. Já me apresentei na Índia, já fiz 2 turnês pela Europa, Áustria, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Portugal, fui parar em Moçambique, até na África eu já fiz o espetáculo. Então, abri um caminho na minha vida.
Quanta coisa você contou pra gente ao falar só da jornada de consolidar o Gandhi, né? De um jeito nada programado e determinado. Primeiro, que o ator, mesmo com uma vitalidade como você tem, o talento que você tem, com esse repertório que você já falou, não é rico, ele tem conta para pagar. Segundo, o ator que tem um propósito, ele faz isso quase que como uma... É um sacerdócio mesmo, porque a gente sabe, todo mundo que está ouvindo a gente agora sabe que não lota um restaurante, que um teatro não lota e que 15 reais, né, não paga a conta do ator. Então, grande parte do trabalho que um ator faz é porque ele ama aquilo que ele faz. E ele ensaia muito e se entrega muito. Então, você já contou isso. Segunda, terceira coisa que também fica claro, mesmo o ator, a gente está acostumado que o ator veste um personagem que não é ele. Ele está dando vida para um personagem para que uma história seja contada e cada um interprete. Então, ele não é o mal, embora muito ator apanhe no supermercado, às vezes, né? Quando faz o papel do bandido, a tiazinha chega nele na rua, você como, você mal. Então, mas mesmo assim, alinhar, isso que é muito importante para as empresas, quando se tem um propósito, quando você começa a se identificar com uma mensagem, com uma entrega, você começa a ter uma preocupação, que é o que você fez mesmo dentro de poderosos, emissoras, mesmo dentro da dramaturgia, da novela, você fala, poxa vida, esse personagem vai conflitar com alguma coisa que eu estou fazendo lá fora, que é uma entrega, não do ator só, é uma entrega do cidadão João Signorelli. E aí, de repente, as coisas convergem para esse propósito, porque ele é muito honesto, ele é ético, é o que você falou. E de repente você está tendo lucro, digamos assim, que é aquela maravilha que hoje a gente espera das organizações, que é o lucro com propósito. Eu faço o meu trabalho e eu entrego um produto totalmente ético. Que lição que é isso que você deu para a gente? Que é uma reflexão importante. Sendo coerente, sendo adequado, sendo honesto, você não perde, nunca. Nunca.
Tem uma história muito curiosa, Irineu, nessa coisa de... Você falou assim, a influência nas empresas, né? Desculpa, eu te cortei. Você ia falar
alguma coisa. Não. Aqui é para você falar, eu estou aqui só para atrapalhar.
Mas assim, é uma coisa muito curiosa, porque as respostas que a gente tem das empresas normalmente não são na hora, vem depois, com feedback, né? Você sabe, você trabalha com isso, sabe que depois tem uma avaliação. Aliás, fizemos um trabalho lindo juntos. Não esqueça, sua apresentação para a minha entrada foi maravilhosa. Mas, eu fui contratado por um grande banco, fiz 4 espetáculos para eles, para a turma que cobra os devedores dos bancos. Então, era a diretoria desse segmento. No primeiro espetáculo, estava a alta diretoria, nos 3 dias seguintes, eram os funcionários, gerentes. Tem uma cena na peça que o Gandhi conta a história do açúcar. Uma mãe pede para ele falar para o filho parar de comer açúcar. Ele pede para a mãe voltar daí um mês. E ele fala, eu só demorei um mês para pedir para o filho parar de comer açúcar, porque eu também comi açúcar até um mês atrás. Tive que parar para pedir. É uma história maravilhosa. Né?
É linda essa parábola.
Né? Educar pelo exemplo. E o Gandhi, quando conversava com a criança, ele falava que ele gostava de se abaixar, de ficar no mesmo olhar, mesmo nível de olhar da criança. E fiz a cena. No dia seguinte, o grande, o big boss desse departamento, desse banco, foi assistir de novo a peça. Aí acabou a peça, ele virou para mim e falou assim, João, quero te contar uma coisa. Eu falei, o que que há? Ontem, quando eu cheguei em casa, minha filha de 5 anos veio me perguntar uma coisa. E eu abaixei para falar com ela. Pela primeira vez na vida, eu abaixei para falar com minha filha. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, um diretor de banco, para abaixar, para falar com alguma pessoa, aconteceu alguma coisa, né? Aí demos risada, enfim, ficou aquela conversa. Então, eu acho que é a importância do trabalho, que às vezes você nem tem ideia aonde você atinge, né? Onde você atinge. E aí, pegar um diretor de banco, abaixar para falar com a filha de 5 anos, já foi uma coisa assim, para mim, não tem preço que pague isso.
João Signorelli conversando comigo aqui no Positivity Talks do Feliz Dia Novo. E eu vou voltar a falar com o João Signorelli. Você segura aí, você procura aqui no Feliz Dia Novo, que tem mais assunto, porque ele tem novidades. Segura essa aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já volto para esse papo gostoso com o ator João Signorelli. E a gente vai entrar no assunto aqui do que ele vem fazendo. Ele já falou bastante do Gandhi, ele vai fazer agora o Fernando Pessoa e o Chico Xavier. Vai contar sobre isso, sobre essa sua magnífica experiência compondo personagens e a riqueza, né, de suas experiências. Deixa eu olhar aqui agora para mais um portal. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. Deixa eu ver aqui no portal da Isto É. Prata de Rebeca e bronze de Maíra. Veja o que rolou de mais importante no dia 5 da Olimpíada. É isso mesmo aqui na Isto É. Outros assuntos, Isto É, medalha inédita na ginástica feminina. Deixa eu ver o que eu estou olhando aqui. Outros assuntos, vamos olhar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, cadê a matéria? Minas Gerais, jovem flagra namorado. Tá, notícia que também não vamos destacar aqui, não. É notícia terrível, é notícia ruim. Deixa eu ver aqui no item Últimas Notícias. Tá na coluna da Isto É. Bolsoloides, luloides, ciroides, pouco importa, idolatria. Além de besteira, custa uma fortuna, não há? Um só grave problema atual brasileiro que não tem origem na política. São décadas apenas para ficar com o período pós-regime militar de corrupção, corporativismo, fisiologismo, populismo eleitoreiro e incompetência. Para não ser injusto, há também coisas boas no Brasil atual, advindas dos políticos. Poucas, infelizmente. É isso aí, a coluna lá da Isto É para você ler daqui a pouco. Vestir-se virtualmente, moda passageira ou desafio para a indústria? Daniela Loftus é uma jovem britânica apaixonada por moda, que se veste digitalmente há pouco mais de um ano e tem tido tanto sucesso que decidiu largar o emprego para se concentrar neste mundo. Outros assuntos aqui, economia, né? Isto É, crescimento empresarial da zona do euro desacelera em setembro, mostra PMI, por Jonathan Cables, de Londres, da agência Reuters. O crescimento empresarial na zona do euro permaneceu forte na semana passada, mas as elevadas pressões inflacionárias restringiram a demanda, enquanto as questões de oferta seguram a atividade, mostrou nessa terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso parceiro para o tema diversidade. Cadê aqui a minha página aqui, para trazer aqui o Sandro Mendes, que é o nosso colaborador para assuntos diversidade e inclusão. Ele que fica atento também para os assuntos da imprensa com esse destaque. Diz aqui, com mestrado e 7 livros publicados, africano que mora no Rio não acha emprego na área e pensa em voltar à Guiné. Não desisti do meu sonho. Ele é professor formado em engenharia química, mas não consegue o sucesso aqui. Ele é o destaque aqui. A importância de uma comunicação voltada à diversidade, destaca o Sandro Mendes também na sua página Facebook. Preto Sou. A mídia divulgou a história de Eliseu, que veio da Guiné-Bissau, que é este assunto aí, para o Brasil, e mesmo sendo uma pessoa extremamente qualificada, não encontra oportunidades. A matéria chegou até o secretário municipal de cultura, que convidou o rapaz então aí para integrar a pasta. Pois é, um final feliz, mas a gente também não pode perder de vista que, né, que além de ser um estrangeiro, nós estamos com quase 20 milhões de desempregos. O Brasil enfrenta também uma crise brava, mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí mais uma da sua pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Austrália devolve a enorme floresta tropical de Daintree aos seus proprietários aborígenes na fronteira com a Grande Barreira de Corais. O anúncio histórico na semana passada veio de autoridades em Queensland e Austrália, que transferiram a gestão do mundialmente famoso Parque Nacional Daintree para o povo Kuku-Yalande Oriental, que é uma das culturas vivas mais antigas do mundo. Este acordo reconhece o direito de possuir e administrar seu país, de proteger sua cultura e de compartilhá-la com os visitantes à medida que se tornam líderes na indústria do turismo, disse a ministra do Meio Ambiente, Megan Scanlon. As negociações nos últimos 4 anos determinaram que o mundialmente famoso Parque Daintree, uma área de patrimônio mundial da Unesco, será gerido única e totalmente pelo Eastern Cocuyaland. Por enquanto, o acordo transfere a responsabilidade pela gestão dos 160 mil hectares da Daintree com três outros parques nacionais, o Naugabulau, Kaukajaka e os parques nacionais das Ilhas Hope, a serem administrados em conjunto com o governo de Queensland. O objetivo é fornecer oportunidades de orientação, treinamento, aprendizagem, experiência de trabalho e emprego para preencher vagas em gestão terrestre e marítima, hotelaria, turismo e pesquisa. Esses parques nacionais protegerão importantes locais culturais aborígenes, diversos ecossistemas, incluindo florestas tropicais, bosques, pântanos e manguezais, e farão parte da área do Trópico Úmido do Patrimônio Mundial, que é reconhecida como o segundo local mais insubstituível do Patrimônio Mundial da Terra.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Antes de eu voltar aqui com o João Signorelli, que vai falar de Fernando Pessoa, eu vou trazer o Fernando Pessoa aqui para você já entrar no clima. Olha o que diz Fernando Pessoa aqui sobre o amor. Olha só, presta atenção, veja se você valida o que o Fernando Pessoa está dizendo. Ele diz assim, ó: nunca amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É a um conceito nosso, em suma, é a nós mesmos que amamos. Isso é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de um corpo estranho. No amor, diferente do sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de uma ideia nossa. É o Fernando Pessoa aqui mandando esse recado para você, refletindo com você. Mas aqui a gente sempre tem um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer do bom, de bom. E é o que a gente tem hoje, o Positivice Talk. Vamos seguir aí.
Positivice Talk. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre aqui uma conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui com esse excelente ator com uma vida virtuosa no cinema, no teatro, na televisão também, nas empresas levando teatro, na educação. Esse cara que é um exemplo, um cara admirado por toda a classe, por todas as pessoas que têm um contato. Eu sou fã do Signorelli já, depois de assisti-lo na TV também, com nossas oportunidades de trabalho juntos, de subir em palco e ter a honra de apresentá-lo. João Signorelli, a gente falou já muito a respeito de Gandhi, a história de como você trouxe Gandhi para o teatro, como é que você fez isso andar pelas empresas, por escolas, e ainda faz, né? O Gandhi presente em muitas organizações. Mas o ator não para, né? Você não para, você está sempre vendo textos novos. Vamos falar do que você tem de novidade e o que esses personagens que você está trabalhando para trazer, o que eles podem trazer para o público que te acompanha e para quem vai te contratar também nas empresas, para quem for te visitar no teatro. Vamos começar por um cara que a gente vive citando aqui, está toda hora presente, todo mundo publica frase dele aqui e ali, que é o Fernando Pessoa. Esse cara que é da escrita, ele é da espiritualidade, é da mística, ele mistura todas as coisas, conversa com o nosso coração, conversa com a nossa alma. Conta aí como é que vai ser o seu Fernando Pessoa.
Então, Elineu, você falou bem, né? Nós atores não podemos parar. E aí eu encontrei o diretor Carlos Mencene, que é o diretor do Fernando Pessoa, num teste para um filme, e falou assim: João, a gente não, claro, nós atores temos que ter um repertório, você está fazendo grande há muito tempo, sugiro que você abra, você gosta de fazer monólogo, faça outro monólogo. Não se passaram 10 dias, o Miguel me liga, o Miguel Filiage, que é o autor do Gandhi, falou assim: João, um ator pediu para escrever uma peça sobre Fernando Pessoa, mas ele assumiu um compromisso com uma novela e não vai poder fazer. Quer fazer? Eu falei: ah, bacana, vamos ler o texto. Aí eu fui ler o texto, chama-se Os Três Últimos Dias, o desassossego de Fernando Pessoa. É quando ele está no hospital para morrer. Então são os três últimos dias da vida dele. Ele reflete sobre a vida, sobre a morte. E também tem uma coisa que o Miguel conduziu, que cabe também nas empresas, nas universidades, no colégio, que assim é uma discussão sobre o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa alma perante a morte? Qual é o nosso legado que a gente deixou nesse tempo que a gente passou viu, na Terra? E é muito bonito, como você falou, é um poeta ligado ao espiritualismo também. Então, viemos na mesma linha, né, do Gandhi, trabalhando sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Íamos estrear o ano passado, em abril de 2020, mas aí, em março, começou a fechar tudo. Conseguimos fazer, eu fiz um espetáculo com uma universidade de direito em Curitiba, Unicuritiba, e fiz um espetáculo online para o Teatro João Caetano, num projeto da Prefeitura de São Paulo, online também. E agora estamos com o Fernando Pessoa na gaveta, esperando a abertura dos teatros, se a gente também consegue fazer alguns online. Mas o espetáculo é muito bonito, eu gosto muito de fazer. E quando eu comecei a ensaiar ele, né, eu falei, mas o Messene, eu não tenho a cara do Fernando Pessoa. E me incomoda muito os atores, toda a peça que a gente viu do Fernando Pessoa, com aquele cara de chapéu, bigodinho, óculos, falando. Ele falou, não, eu já tenho uma solução. A gente vai botar uma cabeça de isopor, essas cabeças de cabeleireiro, você vem com o bigode na mão, os óculos na outra, coloca e fala assim, esse é o meu bigode, esses são os meus óculos. Eles faziam parte da máscara. Hoje eu já não preciso mais deles. Vou lá, monto a cabecinha do Fernando Pessoa, fica ali e eu começo o espetáculo e ele ali o tempo inteiro com a gente.
Que maravilha! Pois é, o teatro, né, sempre permite essa leitura e as pessoas sabem disso, né? Porque você também, quando você começa a fazer o texto de alguém tão forte, com o tempo a pessoa esquece que é você que está falando, né? A pessoa já está na alma de quem escreveu, como é que é a conexão com aquilo que ela está dizendo. Bom, Fernando Pessoa, então, vem aí. Bom, agora a gente espera que, com esse controle da pandemia, que os teatros voltem, já tem aí um sistema todo organizado, tem uma demanda reprimida aí, eu sei que tem muitos atores, muitos grupos esperando essa oportunidade, espera realmente que você que está nos acompanhando, sabendo disso, assim que tiver peça de teatro, vá assistir presencialmente, esse calor vai ser muito necessário, porque como vocês atores, como as peças de teatro, como a arte, né, ajuda a gente a elaborar o mundo, a realidade, sair do nosso lugarzinho de miséria e andar com esses personagens. Um outro personagem que você vai trazer, que eu sei que é esse o seu trabalho hoje também, você está fazendo também um Chico Xavier, que também é um outro grande desafio, porque é alguém muito forte, muito polêmico até, está dentro do ambiente da religiosidade, da espiritualidade. Como é que vai ser o seu Chico Xavier?
Olha, Edneu, o Chico, a gente começa a peça no dia que ele morre, e ele é recebido no outro plano pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, é um diálogo entre Bezerra de Menezes recebendo o Chico quando morre. E tem uma passagem muito curiosa. O Chico dizia que ele queria morrer num dia que o Brasil estivesse em festa, para ninguém dar muita importância para ele. E ele morre no dia 30 de junho de 2002, que é o dia que o Brasil ganha o Campeonato Mundial de Futebol no Japão.
Coisa, né?
Para ele, é muito curioso isso, né? Mas eu queria contar uma historinha, entendeu? Que nós, atores, nós somos muito inseguros. Quando eu comecei a fazer o Fernando Pessoa, eu pensei um dia aqui em casa, falei, puxa vida, será que o Gandhi vai ficar com ciúme? Estou tanto tempo fazendo o Gandhi, tenho 40 Fernando Pessoa. Pensei nisso. Não deu uma semana, me ligam de Portugal, numa cidade chamada Oeiras, que é do lado de Lisboa, que a Secretaria de Educação era 150 anos da nascimento do Gandhi, 2019, eles queriam fazer 18 espetáculos para a rede municipal toda de ensino. Me contrataram. Aí eu não só fui para Portugal, como num dia de folga, o diretor da escola, o professor Domingos Santos, me levou para Lisboa. Fomos onde o Fernando Pessoa nasceu, o café que ele frequentava, ele frequentava a Brasileira, que é bem famoso, mas tinha um outro, que era o Martim da Arcada, era onde ele ia mais. Fui no hospital onde ele morreu. Quer dizer, não só não ficou com ciúme, como mandou para Portugal para eu fazer uma imersão no mundo do Fernando Pessoa. Aí eu volto, nossa amiga querida, Sandra Pascoal, me liga e fala assim, João, Universidade Federal de Uberaba, contratando a gente para fazer o Gandhi. Falei, ótimo, vamos lá. Cheguei lá, a reitora falou, bom, amanhã você está de folga. Eu falei, puxa vida, eu gostaria muito de conhecer a casa do Chico Xavier. Então, eu vou te levar lá. Foi, me apresentou para o filho do Chico, começamos a conversar. Eu já estava com a ideia de fazer o Chico, eu já tinha a ideia. Falei para o Eurípides, Eurípides, estou querendo fazer uma peça sobre seu pai. Como é que é a negociação de direitos autorais? Ele escreve o texto e me procura. Aí o Miguel escreveu o texto, fui procurá-lo e já estamos ensaiando. Então, quer dizer, o grande, ele meu, abriu as duas portas, tanto para o Fernando Pessoa como para o Chico Xavier. Agora, voltando para o Chico, está um trabalho muito, muito, assim, muito profundo. É muito legal, porque a espiritualidade parece que promove uma abertura e as coisas estão acontecendo, estão acontecendo. Quando a primeira reunião que eu tive com o Vicente, ele falou assim, João, acho que com 30 mil a gente monta essa peça. Aí eu fui para as redes sociais e falei, olha, estamos montando uma peça, precisamos de 30 mil, e a pessoa que colaborar vai ser ressarcida ao longo da temporada com uma porcentagem da bilheteria. Não deu um dia, me liga, Zé Celso, vou até falar o nome da empresa que merece. Ele é dono da Diase, é uma empresa de engenharia que constrói os balcões da Casa de Bahia, do Magazine Luiza. Foi o homem que pagou minha primeira passagem para a Índia. Ele toma conta da Santa Casa de Tambacuã, ele me contratou para fazer o Gandhi para arrecadar fundos. E na época eu estava indo para a Índia, ele falou, você está indo para a Índia? Eu falei, pô, já comprou a sua passagem? Eu falei, não, me deu a passagem, você tem que ir para a Índia. Ele me ligou, falou assim, João, é o seguinte, eu vou te dar os 30 mil. Eu falei, como, Zé? E não precisa me devolver. Eu falei, como? Ele falou, não, só fala da minha empresa no final do espetáculo. Eu falei, não só vou falar da tua empresa, como vou botar o logo no nosso, nossa toda a programação visual. Ele falou, eu preciso de bons fluidos, e você sempre traz bons fluidos para mim. Aí o nosso produtor, o Rogério Negar, falou assim, João, está fazendo as contas, vamos precisar de mais um pouco de dinheiro para voltar para São Paulo depois da estreia de Uberaba. Abrimos uma vaquinha virtual para o Catarse. Sim. E aí a vaquinha também já tá bombando. Então, tá uma abertura maravilhosa. Aí eu procurei um amigo meu, que é um grande locutor da primeira emissora do Brasil, um narrador de futebol, e falei, ó, seguinte, começa a peça, a narração do Brasil ganhando a Copa do Japão. Você topa fazer para mim? Quanto você cobra? Ele falou, seguinte, João, sugiro que você peça do Galvão, que é a original, mas eu vou precisar ter uma autorização da emissora, eu não posso fazer sem a autorização da emissora. Procura fulano de tal. Procurei a pessoa responsável por isso, ela falou, quem são os seus patrocinadores? Olha, eu acho muito difícil uma empresa grande patrocinar uma peça espírita. Eu tenho uma pequena empresa de engenharia, que não é muito conhecida, que já me deu uma parte que eu preciso. Não vai bater com os patrocinadores de vocês. Eu falei, não tem problema. Falei, então tá. Ela falou, olha, o primeiro locutor, o original, vai te cobrar muito caro. Eu falei, tudo bem. Então, libero para fazer com esse aqui. Falei, beleza. Aí liguei para o meu amigo, falei, ele falou, já sei, te liberou, né? Falei, liberou. E aí, quanto é que você vai cobrar? Nada, João. Vou fazer por amor a você, por amor ao Chico, por amor à arte. Daqui uma semana, se eu não te mandar, você me cobra, que eu estou indo viajar para fazer alguns eventos. Falei, legal. Ele não deu 10 minutos, ele me ligou e falou, fui no embalo e gravei. E gravou uma narração linda do final da Copa. Então, as coisas estão se abrindo. Assim. Inclusive, eu quero pedir permissão a você de divulgar o meu Instagram. Lá,
por favor. Aqui,
tem um link da vaquinha, do Catarse, se alguém quiser colaborar com a gente. O meu Instagram é @joãosignorelioficial. Vocês podem me seguir, não precisam colaborar, mas me sigam. Se quiserem colaborar, está na bio o link da vaquinha. E também, falar do meu canal do YouTube, que é João Signorelio Oficial também. Se vocês quiserem lá, tem, eu faço um trabalho com músico, Luiz Bueno, de pílulas reflexivas, de poemas, frases. Toda semana a gente publica uma, ele cria uma música original, um improviso, então estão todas lá. Bom, no meu canal do YouTube.
Bom, a gente já deixa aqui marcado também, já deixa aqui também no chat todos os seus endereços. Olha, vale a pena, hein? Vale a pena você participar, colaborar, estar junto e promover ideias, reflexões, trabalhos como esse do João Signorelli. Signorelli, você pode também contar aqui com o Feliz Dia Novo, com a Rede Positiva, se você até tiver liberdade lá para o seu canal, quando você produz as coisas, essas suas pílulas, manda para cá que eu vou ter um imenso prazer em veicular aqui. Também não vou te participar pagar nada, porque a gente também não tem patrocínio nesse projeto. Mas, enfim, o que você faz, a gente também está aqui para multiplicar boas ideias, inspiração, boas atitudes. Então, Irineu, tem lá, está aqui, foi feito, baixa aí, enfim, a gente coloca aqui, tanto na Rádio Positiva, que a gente tem o streaming. Enfim, a gente está nesse... Claro, vai ser uma honra. Eu faço questão de veicular aqui no Feliz de Novo, para quem nos acompanha também no nosso canal. Vai rodar nos nossos podcasts, já fica divulgado também o seu canal, onde está enriquecido, aí está turbinado, vitaminado com tudo isso que você faz. Mas tudo que você mandar para cá também é bem-vindo, porque o nosso lance aqui de rádio, minha vida sempre foi essa, de repercutir o que é bom. Hoje é boas notícias, boas reflexões, pessoas que realmente têm uma ação que enriquece a vida do outro, por isso que eu chamo isso aqui de diálogo nutritivo. Pessoas que enriquecem a vida do outro e pessoas enriquecidas, assim, de valor é que mudam o mundo. João, o que mais que você quer dizer aqui para encerrar esse papo maravilhoso? Eu não quero tomar muito a sua vida, mas te dar os parabéns. É muito bom te assistir, sempre é muito bom te ver com essa sua energia sempre positiva e fazendo trabalhos que têm um conteúdo que vai além, muito além dos próprios textos. Sempre são papéis transformadores, com textos transformadores. Aliás, mando um abraço para o Messene, que eu não vejo há muito tempo, também nos conhecemos por trabalhos profissionais aí para empresas na vida, e há muito tempo que não vejo. Diga lá, o que é que você quer dizer mais para a gente encerrar esse papo aqui?
Bom, Irineu, primeiro eu quero dizer que passou muito rápido, né? Uma conversa tão boa assim passa muito rápido, é normal. Queria te agradecer demais essa oportunidade de te encontrar, conversar com você, participar dessa rede positiva, dessas notícias do bem que a gente tenta espalhar por aí, e dizer que é como você falou mesmo, não é apenas um trabalho artístico, é uma missão, é um propósito que eu fiz na minha vida para poder usar a minha arte, a minha voz, o meu corpo, a minha sensibilidade para dar passagem desses personagens que, principalmente nesse momento do planeta, levam um acalento, acolhem as pessoas. Então, o que a gente quer é isso, é dar um colo, é falar de paz, é falar do amor, é falar da evolução do ser humano. Então, a minha proposta de vida atualmente é essa, usar a arte para unir a arte, a educação, a ciência e a espiritualidade. Para nós aproveitarmos o que o mundo melhor tem de melhor ainda, e também para deixar para as futuras gerações a tentativa de um mundo melhor. Então, nós que somos homens de comunicação, nós que temos esse dom da palavra, você que tem essa voz linda, que atinge o coração das pessoas, nós que temos essa possibilidade, essa tecnologia para espalhar essas notícias, eu me sinto muito feliz de participar, nesse momento do planeta, dessa turma que está aí tentando espalhar o bem e pensar no outro e levar uma coisa boa para as pessoas.
Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. A gente aqui conversou com João Signorelli, esse magnífico ator, e agora você já sabe, está dada a pista, está aqui embaixo, está aqui no chat, todos os endereços. Acompanhe o João onde ele estiver, porque sempre vale a pena, e assim que a gente estiver em teatro também, fazendo algumas coisas, pode ter certeza que o João, como já fez outras vezes, às vezes aparece para dar uma dar uma canja para nós nos nossos eventos, nos nossos conteúdos. Ele sempre foi muito generoso com a turma do Feliz Dia Novo, do primeiro programa do Nova Manhã. Te agradeço muito e manda um beijão também, claro, para Sandra Pascoal, que é a sua agente, né? Que é a agência que cuida tão bem de você e de tantos outros palestrantes. Obrigado, João Signorelli.
Obrigado, Irineu. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. E um beijo, um abraço no coração de todos e todas.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Legal, né? Papo com o João. Já que ele falou do Chico Xavier, deixa eu deixar aqui também um recado dele. Diz assim o Chico, ó: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Está à tua disposição a potência, o poder de bem realizar, de vencer adversidades, reduzir atritos, convencer nos negócios honestos, melhorar de emprego, ampliar amizades, obter a paz no lar e tudo mais. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Assinado Chico Xavier, ou sei lá quem que assinou através do Chico Xavier. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar mais uma espiadinha aqui, mais um portal de notícias para ver como é que está o mundo lá fora. Igreja. No Jornal do Brasil, principal igreja, abuso sexual de mais de 200 mil crianças na França. Revelações são as mais recentes a abalar a Igreja Católica Romana após uma série de escândalos de abuso sexual em todo o mundo, muitas vezes envolvendo crianças. O arcebispo de Reims e chefe da Conferência Episcopal Francesa, Henrique de Moulin-Beaufort, falou de vergonha, pediu perdão e prometeu agir. Perfuração levou à tragédia em Brumadinho, diz Universidade Catalã. Veja só, ainda continua a investigação, a apuração disso e também indenização às pessoas prejudicadas, já que o prejuízo ao ambiente ainda é incalculável, né? Segundo o estudo da Universidade Catalã, registros sismográficos sugerem que uma liquefação contida pode ter ocorrido em junho de 2018, 7 meses antes da tragédia. Na época, houve um incidente considerado grave durante procedimento em que a Vale buscava drenar água do lençol freático. Aí está a responsabilidade. Sem dados de dois estados, Brasil chega a 598 mil mortes por Covid. E ESO, o vírus desconhecido que causa nova infecção surgida no Japão. Bom, tem outros assuntos aqui no Jornal do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil, coisas da política, está lá um dos temas. Na coluna de Gilberto Menezes está: Guedes, Campos e companhia tinham 416,6 bi no exterior em 2019. A questão que também está em todos os canais hoje é essa de Guedes, o ministro da Economia do Brasil, e o presidente do Banco Central terem contas e dinheiro, bastante dinheiro em offshores. É isso aí, são empresas fora do país, onde pessoas que têm muito dinheiro protegem o seu capital de qualquer situação econômica no país onde vivem. E também, é claro, que muitos usam para esconder justamente do país onde vivem a origem dos seus recursos. Então isso está pesando, está pegando forte, está sendo debatido em todos os setores, nas profundezas, em relação ao que é ético, que governança é essa, quais os interesses que realmente pessoas responsáveis pela gestão pública, especialmente de um tema como a economia, podem ter essa dualidade. Significa mais ou menos assim: se o dólar sobe, prejudica muito todo. Bom, preço da gasolina, veja aí. Mas se eu tenho dinheiro lá fora em dólar, se o dólar sobe, eu me dou bem. E aí, né? Como é que funciona a ética desse profissional? Como é que funciona o seu conflito de interesses aí? Eu ganho mesmo quando todo mundo está perdendo. E aí? Essa é a questão que está no ar. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a Roberta traz mais uma aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um jardim de flores flutuante em Tóquio envolve os visitantes com orquídeas que se movem conforme você se aproxima. Criado pelo Team Lab no Japão, tem movido os visitantes não apenas com sua magia tecnológica, mas com sua beleza natural impressionante. Neste trabalho intitulado Flores e Eu Somos da Mesma Raiz, o jardim e eu somos um, as pessoas mergulham nas flores, tornando-se um com o jardim, diz o Team Lab. Aberto desde julho, o espaço do museu é perfumado pela fragrância de 13 mil orquídeas vivas, suspensas por fios quase invisíveis. As orquídeas são capazes de sobreviver no ar, porque são capazes de crescer sem solo, absorvendo água do ar. Na verdade, todas as diversas espécies de orquídeas usadas evoluíram para viver em rochas e árvores, onde outras plantas não podiam sobreviver. E na exposição, elas crescem e florescem a cada dia que passa. O espaço da obra de arte parece estar completamente cheio de flores, principalmente por causa do piso espelhado. Mas entre e pare, e as flores sobem lentamente até o teto sempre que as pessoas se aproximam, abrindo espaços antes ocultos. Fundado em 2001 por Toshiyuki Inoko, o Team Lab é um coletivo de arte e um grupo interdisciplinar de tecnólogos que combinam arte e ciência, tecnologia e o mundo natural. A equipe inclui artistas, programadores, engenheiros, animadores de GC, matemáticos e arquitetos. Embora a exposição do Jardim Flutuante esteja em exibição até o final de 2022, no Museu Team Lab Planets em Tóquio, outras obras podem ser encontradas nos Estados Unidos, Austrália e em Istambul.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Imagens lindas, hein? Você entrar nesse ambiente, já imaginou? É isso aí, olha, deixa eu deixar aqui, já que a gente falou hoje de Gandhi, Fernando Pessoa e Chico Xavier, faltou eu dar aqui um toque, né? Mandar a mensagem do WhatsApp que o Mahatma Gandhi me mandou. Eu entrego para você aqui para encerrar essa daqui do Gandhi. Não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Mesmo que outras pessoas não se importem, atitudes simples podem melhorar sua vida. Não julgue para não ser julgado. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos. Mahatma Gandhi, que também disse aquela que vale a pena a gente falar todo dia para a gente mesmo, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Seja a mudança que você quer no mundo. Muito obrigado você que apareceu aqui na janelinha enquanto a gente faz aqui ao vivo esse programa de rádio, que é também podcast, que também está nas redes. Você que compartilha, você que marca, você que transmitiu aí para a sua rádio. Bom dia, você que ouviu pela rádio, através da Rede Positiva. Quero agradecer aqui o Davi Aguiar, que é quem compartilha para as redes de rádio, todo mundo que compartilha na sua rede aí, a Kátia Taurizano, o Rubens Lopes e todo mundo que compartilhou e marcou os amigos. Agradecer aqui a todo mundo que faz parte dessa nossa turminha do Feliz Dia Novo. O Isidro da Pesquisa, Ulisses Galuti do Setup, o Tiago aqui no Controle Total, a Roberta com as notícias positivas. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E a Roberta fecha agora dizendo o que é que tem para amanhã. Feliz Dia Novo para você!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Valeu demais a sua presença aqui mais uma vez. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. E já adianto que amanhã teremos a presença aqui de César Romão. Ele vem falar sobre seu livro inédito que vai lançar, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Te esperamos aqui amanhã. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.